Muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda ao Alfa 1013. É com um imenso prazer que recebemos hoje nos nossos estúdios, em direto, um dos cantores com mais sucessos, êxitos e fãs atualmente em Portugal. Bom dia, David Carreira.
Bom dia, bom dia. Como é que estão? Está tudo bem?
Está tudo ótimo.
Ah, ainda bem.
Agradecemos a tua presença aqui.
Quem nos esteja a ouvir esteja bem também, que tenha feito umas boas entradas em 2024. Cheio de felicidade, saúde e coisas boas.
E vamos começar já a nossa conversa, David. Há um nono álbum que está para chegar em breve. O que representa esse nono álbum para ti? Eu percebi que ele encarna um novo processo, uma nova direção musical, um novo ciclo.
Sim, eu tento fazer sempre isso em todos os álbuns. Eu não gosto de repetir e acho que... Eu acho que nenhum artista gosta de fazer isso, ou a maior parte dos artistas que eu conheço não gostam muito de fazer isso, de repetir aquilo que já fizeste nos álbuns anteriores. Acho que cada álbum é como se fosse uma nova... Como é que eu hei de dizer? É uma nova transformação. Aliás, isto é mal dito em português, uma nova transformação, mas é uma evolução. E é como se fosse uma nova personagem. Sempre ligada àquilo que eu sou, eu acabo por não mudar, mas aquilo que eu conto são coisas diferentes. E também o facto de ir envelhecendo, ir crescendo, amadurecendo, faz com que eu tenha outras histórias também para contar. E então procuro sempre fazer isso álbum após álbum, e também música, em cada música diferente, tratar de uma abordagem diferente, contar uma história diferente. Eu acabo por falar muito de amor.
Sim.
Portanto, acabo por também tentar, à minha maneira, falar de amor de uma maneira diferente e de histórias diferentes também.
E como é esse novo David Carreira?
Esse novo David Carreira, como é que é? É difícil, é mais... Continua a ser meio louco também, porque...
Apesar de ser pai?
Apesar de ser pai, mas eu gosto de ter um bocado desse quê de loucura. Por exemplo, consegui acertar na semana mais fria de Paris. Estás a ver? Isso é um quê de loucura, sem dúvida.
No dia em que cai neve.
No dia em que cai neve. Mas é isso. E mais maduro também, acabo por ter tenho um filho que vai fazer um ano, o meu Luquinhas. E tenho uma música para ele que vai ser muito... Muito brevemente também.
Que já tem nome?
Que ainda não tem nome, a música. Ainda estou indeciso, mas se quiserem dar sugestões de nome, podem ir ao Facebook aí da Rádio Alfa e escrever: David, acho que a música para o teu filho Lucas devia se chamar... Não sei. Pode ser filho, pode ser Lucas. Já ouvi várias sugestões. Sabes que eu estou muito ligado com quem me acompanha através das redes.
Sim.
E no outro dia estava numa live. Quem é que teve na live aqui? Porque hoje temos pessoas cá em estúdio.
Sim, estás rodeado de fãs hoje.
E deram várias sugestões. Deram várias sugestões na live, nomeadamente filho, Lucas, David és lindo e maravilhoso. Também foi uma sugestão que eu ouvi dizer. Estou a brincar. Mas deram várias... Estás a rir? Deram várias sugestões e eu gosto disso. Gosto de ter essa ligação com quem me acompanha e que eles façam parte também do desenvolvimento do processo deste novo álbum.
A música vai estrear no dia 27 deste mês?
Bem, tu tens informações privilegiadas. Não, por acaso
é uma pergunta?
Não é no dia 27, mas é perto.
É perto, então, do dia em que o Lucas festejaria um ano.
O Lucas faz no dia 26. Vai fazer um ano no dia 26 e vamos estar de férias. Vou aproveitar para tirar férias com a Carolina, com o Lucas. E vou levar a minha mãe também para ir de férias comigo. Portanto, vai ser férias em família também, vai ser muito bom.
O single Menta, com o George, foi o primeiro single deste novo trabalho, do nono álbum. Esse nono álbum já tem título?
Sabes que eu sempre fiz isso ao longo da minha carreira. Todos os álbuns são numerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A grande parte dos álbuns é assim. E então este normalmente há de se chamar 9. Como é o nono, há de se chamar 9. Eu acho que até é fixe manter essa lógica de numeração dos projetos. É algo que eu fiz logo no início. O primeiro álbum era o 1. E então a partir daí fui continuando isso. E acho que acaba por ser um conceito engraçado ao longo da minha carreira. poderes sentir que mantens um fio condutor. E basicamente é isso. Já não me lembro a pergunta. Era
o título era o título do nono álbum.
Mas pode ser que tenha depois um título.
Um subtítulo.
Um subtítulo. Uhum. Que ainda não posso dizer.
Mas que já sabes.
Mas já sei. E a música com o Georgia, que faz parte deste álbum, Momenta.
Sim.
Que tem, penso eu, é a primeira música deste álbum, foi a primeira música que eu lancei. Entretanto, lançámos 4 músicas: Menta, Última Dança. Que é a música que conta que basicamente esta tour agora vai ser a última tour que eu vou fazer e depois uhum. vou fazer uma pausa de digressões. E espero que esta tour passe por Paris, por França também. Vai haver 3 concertos na Suíça. Acho que está-se a fechar neste momento um concerto no Luxemburgo também. E quero voltar a cantar em Paris. E como eu tenho visto que vocês estão a tocar muita música Menta, uhum. isso puxou-me a querer fazer uma versão em francês.
Donc, do Menta.
É isso. Très bientôt, il y aura une version en français. Uma versão em francês do Menta. Porque sinto que há grande parte dos fãs que me acompanham aqui, tanto os fãs da comunidade portuguesa, como pessoas que são franceses, que não têm ligação com Portugal, e que alguns acabaram por ter ligação com Portugal, por conhecer Portugal, por ouvir a minha música em francês cá.
Sim, tu és cognominado de Petit Prince de Lisbonne.
Le Petit Prince de Lu. Et je sais plus de quoi. Voilà, je disais que.
Bah, o Menta em francês.
Já me estou a baralhar francês, português. Daqui a nada estou a falar espanhol.
E vai ser um dueto também? Vais cantar o Menta na versão francesa com o cantor francês?
Bem, tu tens informações privilegiadas, tu estás-me a assustar.
Eu estou a perguntar.
De repente, sinto que tu andas no estúdio comigo. Não, é verdade, vai haver participações com artistas franceses, uhum. Nomeadamente no Menta. Estamos neste momento. Eu estava ontem em estúdio, por isso é que estou com esta cara de sono. Estava ontem em estúdio até tarde a gravar músicas para esse projeto também. E então a ideia é lançar um álbum português que vai sair mesmo antes do Altice Arena, que era no dia 11 de maio.
11 de maio, exato.
Que é o primeiro concerto desta última Dança Tour. O álbum português vai sair mesmo antes, que é para as pessoas poderem conhecer as músicas novas em português.
Uhum. E cantá-las no concerto.
E a seguir vou começar a lançar músicas francesas também, portanto estejam atentos.
O álbum francês vai ser o álbum número 10, então?
Vai ser o 10. 10 álbuns em...
Em 12 anos de carreira, não é?
Em 12 anos.
Exato.
É um bom número. Bravo.
Já agora, quais são as participações que vão entrar no teu novo trabalho? Tens, para além do George, outro artista cabo-verdiano?
Por acaso não sei, deixa-me pensar aqui. Acho que não, por enquanto.
Ainda não tens?
Ou tenho. Outro artista cabo-verdiano?
David a falar com o seu colaborador?
Ah, não fales. Cuidado. É segredo. Ainda ninguém sabe.
Mas podemos ficar a saber agora hoje.
É que eu não sei quando é que vai sair sequer essa música, não tem data planeada, uhum. mas pronto, posso dizer, é a Soraya Ramos, uhum. Que vai fazer parte também do álbum, mas eu não sei se ela é cabo-verdiana. É cabo-verdiana a Soraya? É?
Sim.
Pronto, olha, acertaste.
Uma música então, Soraya Ramos, David Carreira.
É isso, que vai entrar no álbum também. Vai haver várias participações do Brasil, vários artistas do Brasil, artistas de Portugal também.
Não tem nome? Esses artistas
não
todos.
Posso dizer, já me estás a sacar muita informação. Mas o que posso dizer é que o próximo single é uma música dedicada ao Lucas, uhum. e que em breve vou querer gravar um videoclipe aqui em Paris. Estou a pensar numa das músicas gravar aqui um videoclipe em Paris.
E seria a música do Lucas? Não forçosamente?
Não, essa já está gravada. O videoclipe já está gravado. E como vai sair muito em breve, esse já está gravado.
Qual foi, David, a parte mais desafiante de todo o processo de construção deste novo e nono trabalho?
É encontrar o fio condutor. Eu este álbum era para ter lançado grande parte das músicas que estão neste álbum no álbum 8 que eu lancei em maio. Que se chama 8. Acabei por não lançar grande parte deste projeto no álbum 8 porque eu senti que já havia essa transição, essa evolução. E então havia músicas do álbum 8 que já eram músicas como Festa, como Vamos Com Tudo, que eu gravei para a seleção, uhum. como Anda Comigo, várias. Olha, está aqui o 8. Caso eu não me lembre, tens aí a setlist.
Sim, tens uma fã e a Mariana à tua beira.
Estás fixe,
tem.
Mariana? Está tudo bem? Estás a gostar de estar aqui?
Sim.
Ainda bem. Vai daqui. E que idade é que tu tens?
10.
Então, e qual é a tua música favorita do 8?
Vamos com tudo.
Vamos com tudo.
Dedicada à seleção.
Yeah, dedicada à seleção. Então, imagina, havia tantas músicas que já estavam num registro musical que essas novas, o Menta, estão noutro registro. Uhum. Então, eu pensei, é melhor dividir, fazer dois álbuns diferentes e para que se sinta mesmo essa evolução. E o Menta, acho que é uma das músicas que me puxou a fazer várias outras músicas nessa direção no álbum. Daí tu teres o Saudade, que está um bocado nessa direção mais, uhum, mais afropop. E as próximas músicas com a Soraya também nessa direção. É isso, fizemos várias ondas muito nessa vibe.
Qual é o fio condutor? Tu falavas de um fio condutor deste novo trabalho.
É um bocado isso, tu tens duas ondas preponderantes. Uma mais pop, baladas, como é o caso do Borboleta, que
sim,
eu fiz para a Sara, como é o caso da música do Lucas também. E depois tens uma onda muito mais afro-pop, como é o caso do Menta, do Saudade e de outras músicas que fazem parte deste álbum. Portanto, acabas por ter ali duas direções bem, bem vincadas e distintas. E depois eu, o que eu sinto é que é, acho que é o meu melhor álbum de sempre, mesmo.
Uhum.
Porque trabalhei com vários produtores bem diferentes. Estou a gravar agora, quando regressar de férias, no final deste mês, um videoclipe com uma artista brasileira que muita gente conhece, que não posso dizer por enquanto o nome.
Que idade tem essa artista?
Por acaso não sei. Não sei. Por acaso não sei.
É uma artista com quem já cantaste ficticiamente nas redes sociais? Para não citar o nome da Anitta?
O que é cantar ficticiamente agora?
Porque houve um vídeo que saiu do Menta, justamente, em que tu
foi.
E a Anitta cantavam juntos, mas
pois
era
foi.
Inteligência artificial.
Era inteligência. Yeah, eu vi, era eu, uhum, e a Anitta, e eu e Bieber.
Okay.
E o Bieber a cantar em português.
Já viste?
Não, é galáctico. Eu convido-vos a todos a ouvir o Justin Bieber a cantar o Menta em português. É lindo. Ele tem um sotaque português que é. Mas resulta mesmo. Eu, quando ouvi aquilo, pensei: olha, era uma boa colaboração em português com o Bieber. É só com beijo. Nem consigo fazer o sotaque inglês, mas era bem engraçado, era bem giro.
Tens então uma música com uma artista brasileira?
É isso.
Que está para estrear?
Não vais conseguir sacar informação. Eu sei que tu estás a tentar e tu tens jeito para isso.
Pronto, David. Tu afirmaste noutra entrevista que tens agora vontade de fazer coisas. Explica-nos essa vontade toda que te surgiu.
Eu acho que é. Acho que é. São fases da vida e de repente. E sobretudo sabendo que vai ser a última tour e depois que vai haver uma pausa, mais me dá vontade de fazer música, de lançar muita música. Eu desde setembro lancei uma música por mês. Setembro Menta, outubro Última Dança, novembro Saudade, dezembro Borboleta, janeiro vou lançar outra. E então não sei porque senti essa vontade de lançar muita música, de estar muito presente com os fãs, de ter lives com eles, em que às vezes são lives que não estão no Instagram, estão numa plataforma muito mais intimista, em que conseguimos conversar na boa.
Uhum.
E não há às vezes aquela imprensa que está, que não é o vosso caso, mas a imprensa mais cor-de-rosa que está em cima das coisas para tentar sacar informações assim mais
indiscretas.
E então é a minha maneira de estar próximo de quem me acompanha. E sinto que estou numa fase em que boa, em que estou motivado, com vontade de fazer música, vontade de
partilhar com os teus fãs.
Partilhar com os fãs. E quando estiver agora nesta última tour, vou sentir essa mesma vontade e tenho a certeza que vou sentir aquela sensação de isto está quase a acabar, bora aproveitar. Portanto, é aproveitar ao máximo.
E vamos aproveitar ao máximo essa entrevista, mas por agora marcar uma curta pausa, fica por aí. Rádio Alfa. 10 horas 51 minutinhos, a rádio em que o David Carreira está atualmente a falar e a conversar com os ouvintes e rodeado de fãs é a Rádio Alfa. Mais uma vez, agradecemos, David, a tua presença aqui hoje.
Obrigado por me convidarem. E já tenho uma história muito longa com a Rádio Alfa, ainda estávamos a falar disso há bocado aqui em backstage, da festa da Rádio Alfa,
uhum,
na qual eu fui em 2014. Se bem me lembro, é isso? Correto.
Já lá vão 10 anos.
Tenho aqui o meu apoio, a Wikipédia, que está do meu lado esquerdo, e que me disse, eu disse 2000 e ela, 14. Já lá vai 10 anos. Já lá vai 10 anos, por acaso já há muito tempo. Mas é uma história bonita e foi um dos, é um dos momentos de concertos cá em Paris que eu me lembro e que fiquei muito contente porque foi logo no início do meu primeiro álbum francês cá. E foi uma grande festa.
David, a música é a melhor maneira de as pessoas te conhecerem. Mas tu gostas de te dar a conhecer?
Se eu gosto de me dar a conhecer, gosto. Gosto. Eu sou uma pessoa bastante reservada. Mas gosto de conversar com as pessoas, gosto de falar, gosto. Acho eu, o que é que acham? Algumas das pessoas que estão aqui já conheço bem, já me acompanham há muito tempo. Estás-te a rir. e já me acompanham há muito tempo e acho que até podemos perguntar-lhes a eles o que é que vocês acham.
Aos fãs que te rodeiam atualmente.
Gosto de falar, não é? Isto é o mesmo dizer que falas muito. Isto é o mesmo dizer, não sei se é bom.
Mas... Vamos cortar aqui o micro já.
Estou a brincar. Não, mas acho que sim, sou tranquilo, gosto de conversar e gosto de aprender coisas, acho que se aprende todos os dias.
Como é que lidas hoje com a exposição? Sempre lidaste da mesma forma?
Eu não penso muito nisso, não penso de todo nisso, faço a minha vida normal. Portanto, sinceramente sim, não penso nisso. Não perco muito tempo a pensar nisso. Podem-me encontrar num supermercado de fato treino, um domingo, pijama, facilmente. E é isso, acho que eu não reflito muito sobre isso.
Nós referimos antes da nossa pausa a tua última dança, que vai ser muito importante na Altice Arena no próximo dia 11 de maio. Segundo as tuas próprias palavras, será o melhor concerto da tua carreira. Esse teu regresso à maior sala de Portugal vai ser em grande.
Vou tentar que seja, sem dúvida. Vai ter muitas surpresas. Ainda no outro dia estavam a perguntar que tipo de surpresas é que eu ia fazer nesse concerto. Vou tentar, a ideia é convidar os grandes artistas que fizeram parte das minhas músicas mais conhecidas, portanto as colaborações que mais impactaram os fãs. Esta aumenta com o Jorge será uma delas, sem dúvida.
Obviamente.
Porque ele vai estar presente. E depois há outras pessoas que eu ainda vou convidar, pessoas que acho que o convite é quase logo aceito, o meu pai, o Miguel. Outras pessoas que com quem me dou muito bem, por exemplo, o Anselmo Ralph, vou querer convidar também, a Carolina de Gelandes também, outras pessoas que tenham feito músicas comigo, por exemplo, a Soraya Ramos,
entra no teu próximo álbum.
Que é verdade. E cantámos uma música, porque me disseram agora há bocado, quando estávamos em off. Fizemos uma música durante a pandemia, em live, e cantámos uma música juntos. Portanto, de certeza vou convidá-la, e se ela estiver a ouvir, estás convidada, Soraya, para um Altice Arena. Vai haver vários convidados, convidados do Brasil também. Vai haver muitas surpresas ao longo do concerto. A nível de produção, vai ser a maior produção que eu já fiz agora. E quero ter alguns momentos em que eu esteja no meio do público. Isso é uma das surpresas que eu vou fazer, que vou estar a cantar no meio do público, basicamente.
A música que lhe já é dedicada?
Olha, por acaso até uma ideia. Eu tinha pensado numa música em específico. Também não quer dizer, porque senão o pessoal já vai estar à espera. Talvez há alguma surpresa. Mas vai haver vários momentos engraçados. Vai chover em cima do palco. Vou abrir um teto no Altice. E depois vou pedir a São Pedro para que chova um bocadinho. Estou a brincar. Mas não, vai haver vários momentos assim de... Porque acho que um concerto vive de momentos. E o que eu quero é que as pessoas, quando saiam daquela sala, regressem a casa a pensar, epá, aquele momento em que ele cantou aquela música daquela maneira, assim. E vai ser com músicas novas também. Vai estrear o novo álbum lá. Portanto, é uma grande festa. Quem ainda não tem o seu bilhete, já sabe. Pode adquirir e rápido, que está quase a esgotar.
David, tu és filho de António Manuel Mateus Antunes, um monstro sagrado da música portuguesa, mais conhecido como Tony Carreira. Qual é a influência do teu pai no teu crescimento artístico?
acho que a melhor influência é influência pessoal. Acho que é isso. Acho que a maior influência que tu tens no teu trabalho é a tua vida. Porque nós nunca misturámos muito a vida pessoal com a vida profissional.
Uhum.
A não ser às vezes ouvir as músicas e dizer, olha, eu gosto mais desta ou daquela. Não há propriamente essa ligação a nível de trabalho. As ligações que tivemos a nível de trabalho sempre foi através de músicas em colaboração. Eu fiz uma música para um álbum dele e depois ele entrou numa música no meu álbum. A mesma coisa com o Miquel. O Miquel foi ao contrário, ele entrou no meu álbum primeiro e depois eu é que entrei mais recentemente num álbum dele. E então acaba por não haver muito essa... Como é que eu hei de dizer? A não ser dar conselhos e dizer, olha, gosto mais desta música ou daquela, não misturamos muito o trabalho em casa. Ou cada vez menos. Cada vez menos.
É a tua própria vida, o que tu vives, que vai inspirar o teu trabalho.
Sim, e é a minha família à volta, são os meus amigos, estás a ver? Quando tu estás bem, rodeado, tudo tranquilo, tu tens mais cabeça para poder fazer música, para poder fazer aquilo que tu gostas. Então acho que essa estabilidade de ter uma família que me apoia muito, ter as pessoas certas ao meu lado, dá-te uma estabilidade e estás tranquilo para fazer aquilo que tu mais gostas de fazer. Portanto, acho que é a melhor forma que ele tem de influenciar a minha carreira. Acho que é através disso, que é um pai excelente e é um pai amigo, que é aquilo que eu quero ser com o meu filho.
Uhum.
Que ele olhe para mim e diga, o meu David é galáctico. E então é um bocado essa relação. E tenho isso com o meu pai, somos amigos.
Daqui a 10, 15 anos o Lucas gostará de ouvir a música que lhe vais dedicar?
Sabes que é algo que eu penso muitas vezes quando estou a trabalhar nessa música e a finalizar essa música.
Uhum.
Que é, penso muitas vezes nisso, quando ele tiver, sei lá, 18 anos ou mais cedo até, quando tiver 15 anos e estiver lá na escola com os amigos a dizer, meu pai, não brinca em serviço, fez esta música para mim. E acho que há muito essa coisa de querer deixar um legado, querer deixar algo para ele. Eu sempre tive um bocado esse pensamento. O que eu estiver a fazer agora já não é para mim. Acho que é mais para ele do que para mim.
Vamos agora marcar uma curta pausa, são 11 horas em ponto, vamos às notícias e regressamos já a seguir.
Okay.
11 horas. Rádio Alfa.
Rádio Alfa. David, fala-nos da tua música Borboleta.
O que é que eu posso dizer? É música com mais sentido neste álbum. Era uma música que eu já tinha na gaveta há 2 anos.
Uhum.
E inicialmente não era para lançar. Inicialmente eu fiz a música Borboleta, não sei se sabes, mas a Associação da Sara costuma ter um hino. E o primeiro hino, que é o Leva-me a Viajar,
uhum,
em que tivemos vários artistas portugueses que participaram na música e que puseram voz na música. E o Borboleta, eu quando escrevi a música Borboleta, foi a pensar nisso, foi a pensar, olha, vou fazer um hino, um próximo hino para a associação. Só que saiu uma música muito pessoal, muito pessoal mesmo. E então foi a minha mãe que me disse, epá, acho que deverias ser tu a lançar a música. E então fiquei um bocado a pensar sobre o assunto e chegou um bocado essa conclusão, ok, então vou lançar a música, mas faz sentido apresentar esta música na gala. Não me vejo a cantar este tema, apesar de muita gente nas redes sociais, ainda agora quando fui a Ponta Delgada na passagem de ano,
uhum,
muita gente a dizer, vais cantar o Borboleta, e eu acho que não, acho que é daquelas músicas que é difícil cantar esta música todas as noites, durante uma tour.
É por não conseguir ou por não querer?
É um misto, é um não querer passar por isso. É uma música muito, muito pessoal, com muito sentimento, com muita emoção, e não é bom estar a passar por isso. Imagina, tens 100 datas num ano, 100 vezes a passar por isso. Então prefiro guardar esta música, este momento, em momentos especiais. Uhum. Por exemplo, a gala da associação, o concerto do Altice, e se calhar um ou outro concerto ao longo da tour que aí penso, não, faz sentido, é um concerto especial, e então faz sentido cantar este tema. E pode ser que eu daqui a um ano consiga cantá-la mais vezes, mas por enquanto prefiro. E acho que toda a gente percebe, é um tema muito pessoal, muito
forte.
Muito forte. E portanto é isso, acho que. Mas fico muito feliz do feedback que eu tenho recebido de toda a gente gosta muito da música, acho que a música continua. Outro dia estava a ver em terceiro lugar do YouTube, e já daqui em breve, daqui a pouco, faz um mês que já saiu. Fico muito feliz e sinto que é quase como se fosse uma terapia para muita gente que perdeu alguém próximo e que se revê nesta música. Acho que quando tu fazes música é isso que tu tentas alcançar, que é as pessoas nas tuas músicas que se possam rever em algum momento das suas vidas. E é isso que eu tento fazer em todas as músicas, é que seja num momento feliz, um momento mais triste, uma desilusão amorosa, aquele momento da paixão em que ela pode estar com um bocado de alface nos dentes e tu olhas para ela e ela é linda e maravilhosa. E acho que eu tento fazer em todas as músicas que tu te possas reencontrar em algum momento da tua vida.
Mas tu dirias que a música Borboleta é uma música triste? Porque ela leva uma certa esperança nela.
Sim, leva, mas continua a puxar por sentimentos, por emoção, estás a ver? Continua a ser triste. É óbvio que tem esse lado de esperança que eu tento sempre pôr em todas as minhas músicas. Tento sempre pôr isso. Mas tem esse sentimento, sem dúvida.
Tu tens fé, David?
Tenho. Tenho a minha forma, a minha fé muito própria. Mas sim, sem dúvida, tenho. Acho que senão não fazia sentido não acreditar em alguma coisa. Nem que seja energia, nem que seja nas pessoas, nem que seja tipo, no ser humano. Acho que, sobretudo hoje em dia em que vivemos num mundo que está como está, acho que temos que ter um bocadinho de fé e tentar. No outro dia estava a falar disso com o meu pai. Tentar evoluir, nem que tu tenhas cometido alguns erros na tua vida, todos nós cometemos, tu chegares e sentires que à medida em que vais envelhecendo vais te tornando melhor.
Uhum.
E vais evoluindo para algo melhor e mais bonito. Estou a ser muito filosófico hoje. Isto daqui a nada vamos estar todos a chorar aqui. Tragam os lenços. Mas sim, acho que...
E
acho
tentas
que
fazer dessas dores uma força?
Acho que é preciso sempre encontrar algo positivo. Sempre tirar alguma coisa positiva. E motivar-te de alguma maneira. E o facto de ter agora um mini Lucas é algo muito motivador.
Uhum.
O facto de sentir, por exemplo, olha, que tenho várias pessoas aqui que me acompanham já há muitos anos, que eu conheci possivelmente tinham 12 anos, agora têm 22,
uhum.
Já é algo motivador. Estar rodeado de pessoas que gostam de mim, de amigos que estão aqui e que sabem que eu vou estar aqui para eles, é motivador. Portanto, arranjas sempre alguma coisa que te motive.
E David, tu achas que a Sara gosta da tua música Borboleta?
Espero que sim.
Uma pergunta que já tive a ocasião de colocar ao Pedro Mafama, mas a tua resposta interessa-me muito também, David. Achas possível, mudando de assunto, um dia existir um artista português global, uma superstar da pop mundial que seja portuguesa, já nem digo lusófona, portuguesa mesmo, como a Espanha tem a Rosalía, como o Porto Rico tem o Bad Bunny? Achas isso possível?
Já tivemos. Nelly Furtado, Shawn Mendes, Sean Paul.
Que cantam em inglês.
Sim, mas eu vou dizer...
A língua espanhola está a conseguir esse desafio, a língua portuguesa ainda não.
Pois, como é que eu hei de dizer isso? A língua portuguesa consegue, com um sotaque diferente, às vezes. Mas já tiveste várias músicas de língua portuguesa que foram globais. Dançar com o Duro, do Lucenzo, foi uma música que foi global.
O Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló.
Tens várias músicas de artistas brasileiros que são músicas globais. Portanto, a música portuguesa já aconteceu tipo, ter músicas globais. Agora, um artista a cantar em português de Portugal a explodir a nível global, acho que só o futuro é que nos vai dizer, mas tudo é possível hoje em dia, através do digital, tudo é possível. Com a equipa certa, com a música certa e às vezes um bocadinho de sorte e explode para o mundo.
Tu nasceste e viveste em França até aos teus 10 anos, não foi?
Sim. Yeah.
O que é que resta de França em ti, hoje?
Muita coisa. Eu continuo a... Eu falo francês em casa.
Uhum. Com o teu filho?
Sim. Falo francês em casa, falo... Gosto de ver televisão francesa de vez em quando também. Ouço música francesa. O que é que eu ia dizer mais? Filmes franceses também. Eu tenho muito essa mistura de culturas entre Portugal e França. Portanto, sim, muita, guardo muita coisa.
Ouves muito os artistas franceses?
Ouço, bastante. Vou acompanhando quem Dadju, Tiakora, Taïk.
Zola, que é o teu amigo?
Já, yeah, está aqui.
Exato.
E quem é que eu ouço mais? Muita música francesa, muita coisa. Luane, Angèle...
O Dadju entrava bem no Menta, não entrava?
Quem sabe? Não sabemos. Irão descobrir em breve? Não, quem sabe, sem dúvida. Não, acho que iria resultar bem. E eu conheço, nós já estivemos juntos algumas vezes em estúdio, nomeadamente.
Uhum.
Quando eu estava mais cá em França, na altura em que lancei o meu primeiro ou segundo álbum francês. Com ênfase encore partie de Shinsekai. Shinsekai, você sabe?
Shinsekai, sim.
E então foi nessa altura que tivemos em estúdio juntos e, portanto, quem sabe?
Ouvi falar da preparação de um álbum francês.
É verdade.
Então, fala-nos disso.
Eu estou aqui neste momento em Paris por causa disso.
Uhum.
E hoje vou voltar a estúdio também por causa disso para continuar a trabalhar num álbum francês e preparar mais músicas. E já não lanço um álbum francês, se calhar, há 6 anos.
Calhar, os teus fãs é que podem responder essa pergunta.
É, eu acho que sim, acho que é à volta disso. 2018, se calhar, não?
17.
2017. Pô, já há mais, há 7 aninhos, portanto, sim, vai fazer 7 anos. Sim, já convém lançar um álbum francês. Um ou dois até.
Queres, precisas.
É, preciso. E quero fazer em breve um concerto aqui em Paris, uma produção como um Altice Arena, uma produção grande.
Uhum. O Bercy?
Não posso dizer ainda, mas poderia ser uma opção. Poderia ser uma opção. Eu acho que faz sentido, já tenho saudades. Quero, nomeadamente, sobretudo nesta última dança tour, quero fazer um concerto aqui grande, memorável, para oferecer a quem me acompanha aqui de Paris e de França também, a possibilidade de ver esta última dança tour.
Se a Rádio Alfa organizasse um grande concerto, tu alinhavas?
Eu alinhava sempre, porque eu acabo por ter uma história muito bonita com a Rádio Alfa. Foi a primeira vez que eu cantei em Paris, foi com a rádio,
uhum,
em 2014. Portanto, sem dúvida, se me convidassem, eu iria estar presente. E fico muito feliz. E acho que é o facto da rádio também tocar a minha música muito mento ultimamente,
uhum,
que eu comecei a sentir até, olha, há um interesse, além dos fãs, a Rádio Alfa e outras rádios, a começar a tocar a música. Eu pensei, o pessoal está a gostar do Menta, está a gostar dessa direção, então faz sentido fazer uma versão em francesa, que já está fechada, já está gravada, gravámos ontem. Só falta encontrar aqui o Dadju, o quê? que é que eu disse? Só falta pôr aqui um artista para entrar na música e em breve vamos fazer isso acontecer.
Tu como é que entraste em contacto com esse artista, sem revelar o nome?
Mas eu conheço.
É um amigo teu?
É um amigo meu.
É artista masculino já agora.
É, por acaso é. Mas vai haver também artistas femininas no álbum, uhum, de França, que neste momento ainda não está fechada 100%, por isso é que eu vou estar agora mais presente cá, uma vez por mês, vou vir cá para acabar o álbum francês. O português está praticamente fechado.
Uhum. Um álbum que tu fechaste em 8 meses? Muito rapidamente.
Desde maio, sim. Mas também eu tinha algumas músicas guardadas do passado.
Sim.
Só que depois vai acontecendo que eu faço sempre à volta de 50 músicas para guardar 15. Algumas ficam na gaveta para sempre. Às vezes algumas são reutilizadas, uma pequena parte, e lá vou buscar. Mas no dia em que eu decidi deixar de cantar, o Lucas tem se calhar 100 músicas para poder lançar do pai quando quiser. Porque há muita música na gaveta que fica parada.
E o Lucas vai ser cantor também?
Espero que não.
E porquê?
Porque não, eu estou a brincar quando eu digo isso. Estou a brincar, mas é o que ele quiser. Na prática é o que ele quiser. Mas vida de cantor é uma vida intensa. As pessoas, uhum, acham que é uma vida muito... acordar muito tarde... e só ir cantar. Não, é uma vida intensa, como todas as vidas na prática. Mas eu gostava que ele fosse jogador da bola.
Sim, porque tu antes de ser cantor tentaste ter essa vida também.
Eu tentei.
Foste para o Sporting.
Fui para o Sporting. Aliás, a minha vontade de jogar futebol começou sobretudo em Portugal. Uhum. Quando eu vim para Portugal. E acho que é como é óbvio, não vou insistir para ele ser. Não, ele vai ser o que quiser, mas gostava que ele fosse jogador de futebol, que fosse para o PSG, se calhar, depois Real Madrid.
Uhum. Depois uma bola de ouro.
Uma bola de ouro, duas, três. Não, era top, eu gostava. Era giro. Agora, se quiser ser cantor, eu vou apoiar à mesma. Já, uhum, tem estúdio, já tem material para fazer concertos, já tem toda uma estrutura preparada para o ajudar e eu para o tentar encaminhar da melhor maneira, mas ele vai ser o que quiser ser.
David, soube que quando foste viver para Portugal sentiste uma ruptura, uma adaptação que nem sempre foi fácil.
Quando eu vim para Portugal,
uhum,
eu adaptei-me muito rapidamente. Foi assim mais intenso, eu não falava português de todo, muito pouco. Falava pouco português na altura. Mas como vim com 10 anos...
Sim. Desculpa, tu disseste ao jornal Expresso, com 10 anos não sabia falar português,
sim,
e nem sabia o que era o país, só conhecia o Portugal do verão.
Sim, sim, sim. Basicamente é isso. Eu vinha durante o verão na terra do meu pai, da minha mãe, de vez em quando Algarve, pouco Lisboa. E então eu aprendi a falar português, a ler as placas, a dizer Porto, a dizer Portugal, a dizer... Eu não falava muito português na altura. Uhum. E então foi assim intenso, mas com 10 anos tu aprendes muito rapidamente. Então no fim, quando tinha 11, aí já falava português na boa, já estava dentro da cultura. Nunca perdi o francês, e acho que é bonito também, porque eu sou um bocado um filho dos dois países. Os meus, claro, pais, origem portuguesa, eu nasci em França, bebi muito da cultura francesa, gastronomia, filmes, música, nasci com isso. Depois regressei para Portugal, mas mantive sempre o francês. Estudei no Liceu Francês em Lisboa, misturamos em casa francês e português. Acho que grande parte dos que estão aqui devem fazer, uhum, o mesmo, às vezes lá em casa, claro, também, essa mistura. E eu acho isso bonito, porque acho que é um país que me deu muita coisa também. França deu uma possibilidade de crescer muito a nível artístico também. É óbvio que Portugal, sem dúvida, deu-me a vida que eu tenho hoje, e é quase parece tirado de uma música do meu pai, mas é verdade. Portugal deu-me, o povo, os portugueses deram-me, uhum, a vida que eu tenho hoje e a possibilidade de poder fazer aquilo que eu faço. Mas França também, porque tenho um bocado dessa cultura, e porque já fiz muitas coisas, dois álbuns cá também, e muitos fãs, sejam eles de origem portuguesa ou não, que estão cá também, e sei que querem que gostam de mim e que querem que eu volte a lançar temas em francês. Por isso é que isso me motiva. Não, quero fazer isso para eles também.
David, vamos por agora marcar a nossa última pausa e depois já me chatei com as minhas perguntas. Vou-te colocar as perguntas dos nossos ouvintes.
Ok, agora é que eu tenho medo.
Rádio Alfa. 11 horas 25 minutinhos. Muito obrigado mais uma vez por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda a este Alfa 1013. Estou hoje muito bem acompanhado. David Carreira está aqui comigo em estúdio. Ele está, ele próprio, muito bem rodeado, cheio de fãs.
Pois é. É verdade, hoje está aqui uma casa cheia.
Casa cheia.
E ouvi dizer que tinhas muitas perguntas também de fãs, mas mandaram através das redes sociais, é isso?
Exatamente.
Okay.
Através do Instagram, do Facebook, okay. E estão a seguir o nosso live atualmente em direto.
Então eu vou ter que vos seguir. Eu já vos sigo no Instagram.
Não sei, não sei.
Já sigo, né? Estás a ver?
Tá,
eu sim, já sou fã vosso.
Estão-me a dizer que sim.
Estás a ver? Eu já sigo as vossas coisas. Eu vou ser sincero, ultimamente já não vou muito ao Instagram. Porque quando estou em estúdio fecho mais, tipo, uhum. Quase não vou às redes, etc. Não vejo televisão. De vez em quando vejo um filme ou uma série. Já não vejo porque para ver os episódios todos fica difícil. Mas estás a ver, eu sigo-vos. Eu sigo-vos.
Muito
Portanto,
bem.
Quem nos estiver a ouvir, toca a seguir aqui a Rádio Alfa no Facebook e Instagram, não é?
Exatamente, okay. E toca a seguir também o David Carreira.
Pois é, verdade, obrigado.
Nestas mesmas redes sociais. Temos aqui uma pergunta da Débora que pergunta assim: qual foi a música que tu mais gostas de fazer? Ah pois, agora já não é o dia Carmalho com as perguntas, agora é sério.
É difícil fazer essa música. A música que eu mais gostei de fazer. Oh, Débora, tu és difícil. Daqui a nada ela vai dizer: o que é que os teus olhos dizem? a música que eu mais gostei de fazer, olha, é que eu me estou a lembrar neste momento, porque é muito complicado, porque é como se tu perguntares a um pai: olha, qual é o filho que tu preferes?
Uhum.
É muito difícil de responder.
No entanto, tu preferes o Lucas às tuas músicas.
Ah, claro, então não se
compara.
Claro, esquece, nem há comparação.
Uhum.
Nem há comparação. Mas diria, se calhar, o Gosto de Ti.
Gosto de Ti. Yeah. A Débora já tem a resposta dela. Temos aqui uma pergunta da Sofia: com quem gostaste mais de trabalhar até hoje?
Como cantor?
Sim, suponho.
Aí foram muitos, man. Diz?
Então, temos aqui uma proposta de uma fã.
Temos
ali.
Aqui uma proposta. Não, só se é vrai. Eu já não me lembro de todos os artistas
pois.
Com quem. Agora sacar uma lista é muito difícil. Porque eu no outro dia estava a ver. Já lancei, acho eu, 100 músicas.
Uhum.
Pá, fica, às vezes fica. Nem sei as letras, às vezes, sinceramente. Imagina músicas que eu não estou habituado a cantar ao vivo. Se tu me pedires para cantar a letra toda agora, esquece. Eu iria precisar de ter o público e apontar um microfone para eles,
uhum.
Para conseguir lembrar a letra, porque são muitas letras. Mas artista, agora que eu me lembro, com quem. A ligação em estúdio passou muito bem. Eu se calhar vou dizer o Jorge, porque a musicamente foi feita assim. Eu já tinha a música, eu ia lançar a música sozinho.
Uhum.
Portanto, não tinha aquela parte do verso do Jorge e tinha outro verso que entretanto pus para o lixo quando ele entrou, para ele poder escrever a parte dele. E nós éramos para fazer uma música juntos, ele ligou-me. Porque ele tinha uma música do lado dele. Eu disse: olha, por acaso tenho aqui uma música que pode funcionar para ti também. Ele veio a estúdio e foi em meia hora. Já tinha escrito a parte dele, gravou a parte. E então acho que o feeling.
E ele como é que ficou convencido?
Ele não foi difícil convencê-lo, sinceramente. Porque ele ouviu a música uma vez. Sabes que às vezes quando tu vais fazer uma colaboração ou fazes a música com o artista logo no momento. Naquele caso é diferente, eu já tinha uma música, mas eu podia-lhe mostrar muitas outras que eu teria lá na gaveta. E ele nem quis ouvir, ele disse: não, eu não quero ouvir mais nada, é esta. E eu disse: olha, top. Portanto, não foi difícil convencer. E acho que às vezes é assim: o feeling passa, a pessoa gosta da música e quer entrar porque sente que vai trazer algo para acrescentar também à música e acabou por acontecer assim. E já está com, acho que mais de 5 milhões de visualizações e streams.
Está a ser um sucesso imenso.
Em pouco tempo, portanto fico bem feliz.
Uma pergunta em francês da Laetitia: des feats avec des chanteurs français prévus?
Ah oui, Laetitia, très très bientôt. Des feats avec des artistes. Bah, on en parlait tout à l'heure.
À l'instant, oui.
Des feats avec certains artistes français. Je peux pas en dire pour l'instant. Mais bientôt.
Il est impossible de révéler.
Non, je peux pas. C'est trop tôt. Je suis encore dans la création musicale.
Oui, mais ces artistes sont dans le titre. Ils ne vont pas disparaître.
Mais non, parce qu'ils sont pas tous dans les titres encore. Parce que c'est la première séance de studio hier pour l'album français. Donc je suis sur le début. On a fait deux titres déjà, donc on a bien avancé.
En un jour.
En un jour. En quelques heures. Aujourd'hui, si on refait deux titres, ce sera quatre titres. Donc il en manquera.
La semaine prochaine, l'album est prêt.
Voilà, peut-être. Donc si ça se passe comme ça, ce sera très 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 facile, très rapide.
Uma pergunta que nos chega agora em português, David, através do nosso WhatsApp, o 06-62-10-98-60. David, eu queria saber, quando começaste a cantar, sabias que o teu pai era cantor, não tiveste medo de fazer o mesmo? Pergunta a Marie Lopes.
Eu tive a sorte de não pensar muito nas coisas logo de início. Imagina, eu não queria ser cantor inicialmente porque achava que já havia demasiados artistas na família. Já havia dois, o meu pai e o meu irmão.
Uhum.
Então acabei por ter a sorte de fazer os Morangos com Açúcar, que foi o que me levou para a música. Eu cantava nos Morangos e depois dos Morangos, aliás, durante os Morangos eu pensei, olha, vou fazer uma brincadeira e fazer algumas músicas. As músicas feitas, tu a gente dizia, pá, acho que devias lançar os amigos. E eu, ok, então vou lançar. As coisas correram bem e foi assim que foi acontecendo. E de repente já lá vão 8 álbuns a caminho do nono. Portanto, não foi algo que eu tivesse a pensar propriamente. E acho que até foi bom por esse motivo também, porque não trouxe pressão nas minhas escolhas.
Uma pergunta agora da Fernanda. David, como é que tiveste a força para fazer e cantar uma música para a tua irmã?
Não sei. Acho que o motivo... que era a gala naquele dia de poder angariar fundos para as crianças da Associação da Sara, que fez com que me desse também essa força, saber que estou ali para algo maior e para ajudar essas crianças a poderem sonhar. Acho que isso trouxe-me também uma força extra, e as pessoas que estavam lá e saber que muita gente em casa também estava com vontade de poder ouvir essa música e acabou por me dar essa força extra.
E já agora, porquê esse nome, Borboleta?
Porque está lá presente na música e porque há uma parte que eu falo mesmo disso, de a borboleta mais bonita que o meu jardim já viu. Portanto, fazia todo o sentido que fosse a borboleta.
Uma pergunta aqui da Ana Sofia. David, vais cantar alguma música francesa na Altice Arena no dia 11 de maio? Se sim, qual?
Olha...
A segunda pergunta já é minha.
Vou. Ainda não fiz a setlist do concerto, já tenho algumas ideias. Mas olha, aceito sugestões. Acho que podemos fazer isso. Aceito sugestões, podem ir às redes da Rádio Alfa, Facebook ou Instagram, como preferirem, e mandar sugestões de que músicas em francês é que eu deva cantar. Vocês têm alguma sugestão de música? Isto são os fãs mais silenciosos que eu já vi na face da Terra.
São estudados, estão-te a ouvir de forma religiosa.
Não, religioso e silencioso. Eu só espero que no Altice não seja assim, faça um barulho.
Temos aqui uma pergunta da Cindy. A paixão da música permite viver confortavelmente? E qual o conselho para um luso-descendente que quisesse começar uma carreira?
Boa sorte. Quando digo boa sorte, não, boa sorte porque hoje em dia, na minha altura já havia concorrência, hoje em dia ainda há muito mais. Hoje em dia, todos os dias, deves ter milhares de músicas que saem por dia no Spotify. Portanto, hoje em dia há...
Até no próprio TikTok agora.
No TikTok, portanto, boa sorte e boa sorte. Basicamente, acho que é o melhor conselho. Não, o melhor conselho que eu posso fazer é ser original, e é isso, trazeres a tua vibe, a tua essência musical, e não desistir, porque às vezes as coisas não correm bem numa música, mas podem correr bem noutra a seguir, e é um bocado criares a tua essência musical e não pensares demasiado, tipo, pelo menos em estúdio eu não gosto de pensar muito, tipo, o que é que eu vou fazer? Qual é... será que é isto? Será que... Não, faz, arrisca. Depois pensas se vais lançar ou não, mas arrisca. E acho que é o melhor conselho que eu posso fazer.
E já agora, qual é a tua originalidade, a tua vibe, a tua essência musical? Ela está em perpétuo movimento?
Está em transição todos os dias. É óbvio que tenho sempre, quando vou para estúdio, uma ideia, ou se calhar uma referência do que gostava de fazer musicalmente, uma direção. Mas a ideia é arriscar, tentar coisas novas. Por exemplo, o caso do Menta é uma música que surgiu de arriscar.
Uhum.
E muitas músicas assim na minha carreira foi muito isso, foi arriscar uma coisa nova, olha, bora experimentar. E acho que é aí que se faz as coisas mais originais.
David, uma última palavra para os nossos ouvintes aqui da Rádio Alfa.
Obrigado, espero que tenham gostado de estar aqui um bocadinho na minha companhia hoje de manhã. Espero encontrar-vos brevemente aqui num concerto. Não sei se era aquilo que estavas a falar, ou num concerto de uma produção minha em breve aqui em Paris, porque essa é uma vontade que eu quero fazer em breve, fazer aqui um grande concerto desta última dança tour. Espero que estejam a gostar deste novo álbum. Em breve, uma música para o meu filho que vai sair brevemente.
Uhum.
Não posso ainda dizer, mas acho que pela entrevista já entenderam mais ou menos quando. E é isso, espero que estejam a gostar do que estão a ouvir do novo álbum e continuem a dar ideias de, porque eu vejo muitas vezes ideias de duetos com quem eu devo fazer parceria no álbum.
Uhum.
Vão dando ideias porque é sempre bem-vindo e em breve quero estar convosco, sentir essa energia e obrigado por me acompanharem já há 12 anos. Obrigado.
E tu agora vais estar uma vez por mês aqui em Paris para a preparação do teu novo álbum?
Vou estar.
Vais passar a ser um colega nosso aqui da rádio.
Claro, se precisarem de locutor assim em horas vagas. É melhor fazer horas noturnas, que eu amanhã adoio um bocado. Portanto, eu faço mais as noturnas. Se precisarem de um locutor para as noturnas, eu estou cá presente.
Muito obrigado, David, por ter aceito o nosso convite e ter passado aqui uma manhã, uma hora, na nossa companhia, em direto aqui na Rádio Alfa.
Obrigado eu. E umas boas entradas a todos e um ótimo 2024.
Abraço.